Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.
Vamos aqui bater um papinho sobre sola fide, né? E como também a gente seguiu, digamos assim, um padrão no programa anterior, definindo o que é graça, eu acho que também é pertinente, antes de tudo, a gente definir o que é fé. Porque, afinal, hoje a gente vive num contexto onde há uma deturpação enorme em torno da fé. Uns falam que fé é pensamento positivo, outros falam que fé é você ter afirmações decretivas a respeito de algo que a pessoa deseja. Então, é pertinente nós definirmos o que é fé segundo as escrituras. Então, o que os irmãos podem falar em torno?
Jonathan, é tão interessante quando a gente fala sobre a fé, principalmente quando a gente olha para o contexto, para o nosso contexto, né? As pessoas acham que fé, né, é uma espécie de amuleto que você tem para poder fazer as coisas. Por exemplo, para jogar nessas loterias da vida, né? Eu vou fazer uma fezinha, né? E quando a gente, basicamente, né, esse contexto atual da fé, a gente pensa que a fé é algo que vem da gente, né? É um poder que vem da gente para fazer as coisas acontecerem, né? Mas quando a gente olha assim para as escrituras, né? E para o que foi a fé no contexto da reforma, a gente falou aqui, né? A gente falou um pouquinho da reforma. Se você ainda não ouviu, né, os nossos primeiros episódios, a qual a gente falou sobre a reforma protestante, né, eu aconselho você lá a ouvir, para você entender, né, melhor do que a gente está falando aqui. Mas quando a gente vê ali naquele período da reforma protestante, a salvação, ela estava baseada em obras, né, em méritos e em sacrifícios humanos, né? Vamos dizer, era necessário se pagar com penitências, né? Era necessária a penitência. E nesse sentido, né, depois que Martinho Lutero foi com suas 95 teses, vieram os outros reformadores e foram reafirmando as doutrinas, falando sobre a graça e foram falando também sobre a fé. E quando eles falaram sobre a fé, eles estavam dizendo que a salvação deles era unicamente alcançada pela fé. Então, os reformadores, eles reafirmaram isso ao longo dos seus ensinamentos, da sua teologia, que a salvação, né, era um meio para se alcançar a salvação, era pela fé. Então, é basicamente isso. E quando a gente olha, eu tenho o dicionário bíblico Unger, dicionário bíblico Unger, ele da Sociedade Bíblica do Brasil, né, ele vai dizer que fé é a crença ou confiança, especialmente numa força superior. E na escritura, firmeza e fidelidade constituem a ideia fundamental de fé. Basicamente, né, dando uma pincelada aí do que a gente vai estar falando, a fé, né, e o sola fide, ela está relacionada com isso.
Eu também penso que é muito importante para a gente conceituar fé, a gente trazer aqui também o relato do escritor aos Hebreus, né? O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que, Hebreus capítulo 11, ele vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E é interessante que, após conceituar isso no versículo 1, ele segue, então, dando exemplos práticos disso. Então, ele vai dizer: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível é existir das coisas que não aparecem. Aí, do versículo 4, 4, ele vai dar exemplos dos primeiros heróis ali, que são considerados heróis da fé. Esse capítulo é chamado de o capítulo sobre os heróis da fé, né? Depois ele vai falar dos patriarcas e tal. Ele vai dar vários exemplos de fé. E é interessante quando a gente vai se atenta para esses exemplos que ele vai dando. Por exemplo, o exemplo clássico no versículo 8, ele vai dizer que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó e assim sucessivamente. O que o escritor está trabalhando aqui? E eu quero já fazer uma ligação com o texto de Efésios 2:8, aquele famoso texto: pela graça sois salvos por meio da fé. O que Paulo está dizendo? Que a salvação ela é pela graça, a justificação ela se dá pela graça, não é por nada que fazemos. E o meio pelo qual nós recebemos essa graça é a fé. E aí, unindo essa concepção com a explanação que o autor dos Hebreus ele vai trazer, a gente consegue perceber, então, como bem disse o John, que fé não é pensamento positivo. Fé, então, não é simplesmente você ter ali um pensamento positivo de que algo, qualquer coisa vai acontecer. Porque a questão essencial não é nem a fé em si, mas sim o objeto da fé. É muito interessante conceituar isso, porque, por exemplo, eu tenho muita fé que eu vou ganhar na loteria, eu vou usando aqui o exemplo do John, tenho muita fé, ou como algumas pessoas de linha católica vão dizer, eu tenho muita fé na Nossa Senhora, eu tenho muita fé nisso. Na realidade, isso não quer dizer nada, porque a fé, para ela ser a fé bíblica, e a fé que produz resultados bíblicos, ela precisa ter como objeto dessa fé o Senhor Jesus Cristo. Deus
Verdade.
É o objeto dessa fé. Então, quando o escritor aos Hebreus ele cita o exemplo aqui de Abraão e vai dizer que Abraão obedeceu pela fé, é porque Abraão tinha convicção de quem havia lhe feito promessas e de quem o estava chamando. Quando a gente diz aqui, então, no contexto de salvação, que a salvação, usando o texto de Paulo, ela é pela graça por meio da fé, o que se entende como essa fé é que essa fé pela qual se recebe essa graça, esse favor imerecido, é aquela fé em Deus, em Cristo Jesus, que é aquele que organizou, que preparou todas essas coisas. Então, eu não sei vocês, mas eu sou muito contra aquela definição que tenta dizer o seguinte: fé é você dar o passo no abismo sem ver a escada. Tipo assim, não, isso não é fé, isso é qualquer outra coisa. A fé é a união da crença em Deus e da convicção de que Deus irá fazer aquilo que prometeu e irá prover aquilo que prometeu. No nosso contexto aqui, sola fide, né, é somente a fé que é o meio pelo qual a salvação é alcançada. Por quê? Porque é Deus quem orquestra tudo isso, entende? É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que isto não vem de vós. Isto o quê? Aí teve a discussão, é a fé ou é a graça que não vem de vós? Não, para Paulo o isto ali é todo. É tanto a graça quanto a fé. Ele está dizendo que esse conjunto não vem de vós, é dom de Deus. Ele não está desassociando uma coisa da outra. Então,
exatamente.
Eu vou fechar minha fala, que eu já estou falando demais. essa conceitualização, então, de fé é exatamente essa que o escritor aos Hebreus dá. Convicção de que Deus ele cumpre aquilo que ele promete e que ele leva a cabo aquilo que ele planejou. No nosso contexto aqui, salvação. Salvação, então, é somente por essa convicção, não é por nenhuma outra coisa.
Exatamente, exatamente. Como a gente aqui já bem discutiu, né? Que a fé não é um pensamento positivo, a fé não tem a ver, porque hoje também o termo fé se tornou, digamos assim, secularizou-se muito esse termo, né? Porque, por exemplo, hoje, se nós tratarmos a respeito de fé, ela está estritamente ligado ao Senhor Jesus Cristo. Tudo que foge a respeito de Cristo não pode ser considerado fé, isso segundo o cristianismo. Então, a fé que não está sustentada em Cristo, segundo aquilo que nós temos revelado em sua palavra, deve ser rejeitado como fé, né? Porque hoje secularizou-se tanto, porque você tem que ter fé que isso vai acontecer, sabe? Então parece que a fé hoje se tornou uma espécie de um pensamento motivacional, enfim, pensamento positivo, coisa que é totalmente desvirtua-se daquilo que nós temos na palavra de Deus. E um ponto interessante aí que foi bem discutido, que como o John destacou em sua fala, né, que a fé é o meio pelo qual nós somos justificados, salvos, isso também remete ao ponto que não é a fé que nos salva, que nos salvou, por assim dizer. Né? Não é a fé que nos salva, é a obra de Cristo, é o sangue de Cristo
que nos salvou. Porque a fé não é algo que é produzido dentro de nós, é algo fora de nós.
Uhum,
né? Não é
exatamente.
Não é no meu pensamento, no meu coração, na minha vontade que eu produzo a fé e passo a ser salvo, né? Então, como o irmão falou aqui de Efésios, é um dom de Deus. Então, Deus nos abençoou com a fé que provém dele, e por meio disso nós passamos a acreditar no sacrifício de Cristo, na justificação, e assim nós recebemos a sua graça e assim nós somos salvos. Então, não é algo que vem dentro da gente, né?
Uhum. Como tá escrito, por exemplo, lá em Romanos 5, no seu primeiro verso, que é, digamos assim, a fé, ela é, digamos assim, uma ponte que nos liga ao sacrifício de Cristo, né? Porque Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então a justificação é imputada a nós por meio da fé, ou seja, essa ponte que nos liga ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então isso é importante destacar, porque muitas vezes as pessoas pensam que eu sou uma pessoa de pouca fé. Então, ou seja, eu não vou ser salvo, minha fé é pequena. Eu tenho a fé de Abraão, eu transporto até monte, sabe? Então, é uma coisa também que não depende da intensidade da nossa fé, mas sim do sacrifício de Cristo. Isso é importante de destacar. Independente se sua fé é pequena, se ela é grande, se ela é forte, se ela é fraca, não é ela que te salva, mas é somente o sacrifício do Senhor Jesus no Calvário, né? Hoje, infelizmente...
Calvino trabalha isso, né?
Não entendi?
Eu estou dizendo, Calvino trabalha isso nas institutas, né? Calvino vai dizer que a fé é o firme e seguro conhecimento da divina benevolência para conosco, fundado sobre a veracidade da promessa graciosa feita em Cristo. Não só é revelado à nossa mente, mas é também selado em nosso coração mediante o Espírito Santo. É interessante perceber que essas definições, todas, tanto da Escritura quanto essa de Calvino, e baseado no que o John falou também, parte do ponto de que é Cristo. Não é simplesmente uma fé, como se a fé, por si só ela tivesse algum efeito, ou por si só ela fosse algo. É no direcionamento, né? Calvino está trabalhando isso aqui, em Cristo.
Uhum. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem um fato que o próprio Senhor Jesus Cristo, né, que perguntaram a ele que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus, e Jesus lhe respondeu, ou seja, as pessoas já tiveram que praticar as obras de Deus, ou seja, eu tenho que praticar algo, aquela ideia que a gente discutiu no programa anterior, frente a graças, boas obras, mas aí o Senhor Jesus responde assim: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou, ou seja, Jesus ali já impõe a questão de crer naquele que Deus enviou, de crer na obra que ele havia de fazer. A fé, essa ideia que da reforma, da teologia dos reformadores, ela está sempre respaldada nesse sentido de que, como ele bem disse, Não é a sua fé que o torna, digamos assim, salvo. Não é ela que te faz, digamos assim, um cristão. Né? A fé, ela de fato, ela
a fé
somente...
É uma habilitação, né? Ela,
exato.
A fé é uma habilitação para o crente crer.
Exatamente, irmãos, exatamente. Então, esse conceito talvez para alguns soa estranhamente, né? Porque eu digo por mim, quando eu era mais recente na fé cristã, eu tinha um entendimento totalmente pervertido. Eu entendia que a fé era, de fato, se eu tivesse pouca fé, eu estaria desagradando a Cristo. Ou seja, se minha fé fosse pequena, fosse fraca, eu estaria totalmente fora ali daquilo que Jesus ensina. Para mim, o entendimento que a Bíblia ensinava é que todos teriam que ter uma fé grande. Tipo aqueles acontecimentos que a gente tem da história de Cristo, da fé do tamanho de um grão de mostarda que transporta montanhas e tudo mais. Então, as pessoas acabam partindo para esse lado, por assim se dizer, positivista da fé, né? De pensar positivamente, e acabam negligenciando o conceito bíblico da justificação pela fé.
Irmão, você falou essa questão do pensar positivamente, né? Me veio aqui agora essa questão, né, da teologia do coaching, da teologia da prosperidade, né? Por você, você provoca... É, pela sua fé, né, você provoca coisas extraordinárias na sua vida. É, pela sua fé, você provoca ali a cura de um ente querido seu. Pela sua fé, você alcança uma porta de emprego.
Exatamente.
Ou uma causa na justiça. Então, a fé bíblica, né, e que foi reafirmado ali ao longo dos períodos pelos reformadores... A fé ou sola, somente a fé, não está relacionado com nada disso. Né? A fé, né, que de acordo com as escrituras, e como foi afirmado no sola fide, é aquela fé que nos habilita a crer e ter esperança em Cristo Jesus. Né?
Uhum. Eu acho que a gente também precisa pensar a fé dentro daquela mesma estrutura que a gente falou no Sola Gratia, né? Que é a estrutura da condição do homem como pecador, como inimigo de Deus, a condição de Deus como santo e justo, sendo santo o pecado do homem vai de encontro à sua santidade, e então a sua justiça ela precisa ser satisfeita, e a forma de se satisfazer essa justiça é o derramar da ira de Deus. E a gente entendeu que esse derramar da ira de Deus, essa ira de Deus, melhor dizendo, ela foi derramada não sobre o pecador, mas sobre Cristo. É claro, no caso dos salvos, né? Então, a fé é aquilo que habilita o cristão a entender que aquilo que Cristo fez é suficiente. E é interessante. Exato. Como que o contrário disso se mostra na prática. Porque se você tem a convicção de que a obra de Cristo foi suficiente, você descansa nisso e isso te faz repousar seguro, você vive uma vida de descanso e de crença. Se você não tem essa fé, se você não tem, então, essa convicção, você não consegue ter descanso, e constantemente a pessoa está tentando fazer algo a mais para unir com esse sacrifício de Cristo, porque na mente dela, na convicção dela, aquilo ali não é suficiente. E é isso que as pessoas estão dizendo quando elas estão tentando ensinar por aí, você precisa fazer algo mais. Elas estão dizendo declaradamente: Senhor Jesus, eu estou entendendo que o Senhor fez não é suficiente, então eu preciso completar alguma coisa. É por isso que é tão urgente, tão necessário trazer a convicção desses solas para o seio da igreja, porque as pessoas estão blasfemando quando elas pensam que o que Cristo fez não é suficiente. Por outro lado, só entende que a obra de Cristo, e somente ela é suficiente, aquele que recebe essa fé como um dom de Deus, como bem colocou o John, não é algo que a gente produz, não é algo que vem de nós, é algo que vem de Deus, é Deus que dá. É Deus, então, que mostra, olha, isso é suficiente, descansa e repousa nisso daqui, você vai ser salvo.
E foi o conforto de, por exemplo, Martinho Lutero, né? Ele que sofria tanto com as suas chamadas tentações, as suas, seu pecado que o Arthur atormentava ele sem cessar, até que ele então entendeu essa questão da justificação pela fé, né? Esse ato de o homem ser justificado pela fé, então ele é declarado justo a partir do momento que ele coloca, tem a sua fé no Senhor Jesus, em sua obra, então nisso ele descansa. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com Martinho Lutero, né? Que foi o justo, ele lendo lá o texto que Paulo recita, de Abacuque, né? Que o justo viverá pela fé. No meu entendimento, por exemplo, é a doutrina, digamos assim, que está no coração dos pilares do cristianismo, essa questão da fé. Então é isso, irmãos. Infelizmente, o assunto é muito extenso para pouco tempo e a gente não vai conseguir abordar tudo que é de fato necessário sobre um tema que é tão relevante para nós. Mas eu gostaria que o Willy, que o John, fizesse considerações aí aos irmãos para que eles pudessem aplicar as suas vidas cristãs de alguma forma sobre este assunto que é tão pertinente em nossos dias.
Bem, irmãos, eu entendo que, de novo, trazendo para o nosso contexto, né, nós vivemos épocas turbulentas. Parece redundante falar isso sempre, mas essa é a realidade. Vivemos épocas turbulentas. Vivemos épocas onde no próprio cristianismo evangelical, evangélico, é apresentado um Cristo insuficiente. É apresentado um Cristo que ele faz obras, ele faz a obra da salvação, mas essa obra é vista como insuficiente. E as pessoas, então, estão tentando complementar essa obra de Cristo com diversas outras coisas. Isso é considerado blasfêmia. A própria confissão belga, ela vai trabalhar isso como uma blasfêmia, que aqueles que tentam, então, incluir coisas a mais, coisas além, e entendem que precisa se fazer algo mais do que o que Cristo fez, eles estão blasfemando. E eu compactuo 100% com essa posição. Você precisa crer em Cristo, você precisa entender que o Filho de Deus ter encarnado, ter vivido uma vida perfeita, plena, ter sido preso, condenado, executado, ressuscitado ao terceiro dia, melhor dizendo, morto, ressuscitado ao terceiro dia, assunto aos céus, que isso é suficiente e que é somente por essa convicção, por essa fé, por essa certeza de que isso foi de fato agradável a Deus é que você obtém a salvação, por nada mais. Tudo que passar disso é um acréscimo, é blasfêmia e vai contra o que a Escritura ensina. Se você não consegue descansar nisso, se você não consegue descansar no fato de que Cristo ele entregou a sua vida e que Deus aceitou, que a ira de Deus foi aplacada e que não existe mais inimizade entre você e Deus, eu te indico que você ore, você clame a Deus por ajuda, que você estude a palavra de Deus e que, de novo, ore, clame a Deus por ajuda para que o Senhor possa comunicar essa verdade ao seu coração.
Como a gente falou aqui no início, né, nós usamos o exemplo de Efésios, que diz que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de vós. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Né? Então, a fé é um dom do Espírito Santo, por meio do qual somos capacitados a tomar posse de Cristo. Então, a fé é isso. O Espírito capacita Cristo a morar em nosso coração por meio da fé. A fé é o quê? É a habilitação do crente para crer em Cristo. E mediante essa habilitação, isso vai se expressar em nossas obras. Né? Assim como Tiago, ele vai falar sobre isso, que a fé sem obras é morta e sepultada. Se realmente formos capacitados a crer em Cristo, né, e Cristo habita em nossos corações, isso vai ser visível em nossas obras, em nossos dias, em nosso dia a dia. Então, nós possamos reafirmar sempre que somente a fé ou sola fide é o suficiente para a autoridade da igreja e para a autoridade do crente.
Então é isso aí, irmãos. Queria também deixar aqui um texto para a gente meditar nele, que está em texto que eu já mencionei aqui na nossa conversa, que é Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto é que, se você tem fé em Cristo, independente se seja uma fé forte, seja uma fé fraca, pequena ou grande, mas se você crê no Senhor Jesus Cristo, na obra dele, você está justificado diante de Deus. Isso significa, como o próprio texto bíblico diz, que você tem paz com Deus. Você já não é mais inimigo, já não há nenhuma sentença contra você, mas você possa descansar sabendo que Deus agora está ao seu lado, que Deus o ama, que você é pertencente à família de Deus. Essa justificação, como nós meditamos no programa anterior, é gratuita, é pela graça. Então que o Senhor o capacite nisso, que o Senhor o faça descansar nessa poderosa, magnífica obra de redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que o nosso Senhor abençoe você grandemente, abençoe toda a sua casa e que você esteja conosco no próximo programa, que nós vamos dar sequência nessa série nossa dos 5 solas. Então, não perca, fique conosco e até a próxima.
Fé e piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.